Teen FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambolippers, estamos aí de volta com mais uma livecast semanal e não tem como não esconder a empolgação, né? Hoje foi um dia para lá de especial, né? O dia em que, enfim, soubemos quem que vai ser o adversário do Philadelphia Eagles aqui no Brasil, e não poderia ser melhor, né? O time não poderia ser melhor que o nosso querido Green Bay Packers, né? Que estará aqui no Brasil em 2024, né? Vai jogar no Itaquerão, né? Popular Itaquerão, no Neoquímica Arena, né? Estádio do Corinthians. E, enfim, eu acho que aconteceu muitas coisas, né? Ao longo do dia. Acho que para muita gente deve ter demorado para cair a ficha ainda, né? Sobre, enfim, essa notícia, a confirmação, né? Foram aí as últimas semanas, para quem acompanhou as nossas últimas lives aqui, foram semanas em que a gente discutiu muito dessa possibilidade dos Packers vir ao Brasil. Havia muitos rumores ali, enfim, se era possível vir, se não era possível. O Mark Murphy, num primeiro momento, disse que seria uma possibilidade, uma boa possibilidade, desde que a NFL conseguisse resolver todos os problemas de logística. Mas, enfim, antes de eu me aprofundar no assunto, né, principal, que é o Packers vindo ao Brasil, eu gostaria de lembrar a você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí e compartilha essa live aí com a galera, para quem quer saber aí mais sobre os Packers, né, ainda mais esse dia tão, tão especial. Também, essa livecast vai se tornar posteriormente um podcast, né, pois o Lambolippers faz parte da FN Network. E lá, além do Lambolippers, você encontra outros podcasts, né, de ligas americanas, além da NFL, NBA, NHL e MLB. Então, reforçando, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, curta a live e compartilha com a galera aí, porque hoje o dia foi para lá de loucura, loucura, que nem diz alguém aí. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, né, que é referência em venda de produtos dos Packers, né, e de todas as ligas americanas. E se você desejar algo do Packers, para quem sabe ir no jogo dos Packers no próximo dia 6 de setembro, né, e setembro, né, a gente não vê a hora que chegue, né, você pode aí acessar o link que tá na nossa descrição, né, da Sport América, e aí comprar o seu produto dos Packers, aí, enfim. E se você estiver ouvindo a gente aí no agregador de podcast favorito, você pode aí também acessar o link da Sport América, ok? Dito isso, eu quero começar de uma maneira aqui um pouquinho diferente, né? Apesar de que só tá eu aqui, eu queria ter algum quórum maior, mas, enfim, eu não queria deixar vocês aí na mão, né? Eu anunciei a live, então, né, eu resolvi fazer de forma solo aqui com vocês. E antes de se aprofundar, né, em falar em questão de logística, né, do Packers, ingressos aí, enfim, eu quero fazer tipo um mini editorial aqui com vocês, né, e deixar, né, uma mensagem aí, que não é só em nome do Lambolippers aqui, né, porque eu acho assim que teve várias pessoas que foram importantes toda nessa caminhada aí, né, que, enfim, eu posso dizer assim que eu acompanho a liga há mais de 10 anos, então, pô, teve, né, uma boa parcela de uma galera aí que acabou ajudando, construindo essa possibilidade que a gente vê hoje, né, de ver um jogo da NFL aqui no Brasil e ainda mais sendo dos Packers, né, e eu acho que, assim, O dia foi especial, né? Quero deixar aqui mais uma vez, isso aqui é um relato em nome do Lambo Leapers, né? O dia foi especial para todo torcedor do, brasileiro dos Packers, né? Hoje tivemos a melhor notícia, né? Talvez a melhor de todos os tempos. Esse dia 10 de abril de 2024, com certeza vai ser eternizado por todo mundo aí, né? É o dia em que tivemos o anúncio dos Packers como adversário dos Eagles aqui no Brasil. E isso só foi possível, né, por vários fatores, né? E vou aqui, né, citar algum deles. O primeiro deles é que eu acho que foi fundamental, foi o engajamento da nossa torcida no geral. Uma torcida assim que, enfim, ela se enfiou em querer protestar, de querer chamar atenção, de fazer muito barulho e fazer com que os Packers, né, se sentissem tocados, né, com a nossa tentativa aqui de chamar atenção, né, de trazer, fazer com que eles viessem ao Brasil. E isso, né, só foi possível com o Lambo Leapers, outros perfis de redes sociais que ao longo desses anos construíram aí histórias super legais com os Packers, mesmo acompanhando a equipe lá de fora, né? A gente fala, para quem acompanha os Packers, a boa parte da torcida fala pelos cotovelos, né, sobre os Packers. E isso é algo assim que eu acho sensacional. Se você for ver, não é só o Lambo Leapers, há inúmeros perfis das redes sociais que você pode acompanhar os Packers, cada um com uma perspectiva diferente sobre a franquia, um olhar diferente, análises, opiniões, sabe? São inúmeros aqui que eu posso até esquecer de alguma, mas eu posso citar, além do próprio Lambo Leapers, o Packers BR, que eu acho que foi assim, um perfil que teve um alcance tremendo, né? Teve até a galera da gringa lá entrevistando o pessoal do Packers BR, o X-Reds BR, que, né, traz um conteúdo muito legal, o Packers Nation, o Pacão Cublista, o Empacotador Pistola, os Empacotadores, enfim, são só alguns. Eu posso ter esquecido de alguém e eu não quero ser injusto, mas, cara, são uma comunidade assim que é muito unida, pode ter opiniões divergentes, mas quando é torcer pelos Packers, para os Packers vencerem, todo mundo se reúne ali de forma, nem que seja virtualmente, né? Mas se reúne ali para torcer por essa franquia aí que a gente tanto ama, né? Tanto expressa sentimentos aí que, enfim, são... não dá nem para você contar nos dedos da mão, né? Além, né, desses perfis aí de torcida que eu relatei e que acompanha os Packers, eu quero citar três nomes aqui que são importantes também, né, para essa popularidade dos Packers, né? É o Wendell Ferreira, porque todo mundo conhece, fala de Packers lá, tanto aqui com o pessoal aqui do Brasil, quanto, né, nos Estados Unidos, ele e o Ricardo Gonçalves lá no Podpack BR. O Felipe Reis, que também escreve para gringa lá, escreve para o X-Reds, às vezes vem fazer lives aqui conosco. Enfim, são pessoas assim que eu também queria ressaltar a importância deles de enganjar o Packers, de trazer a torcida para saber de tudo sobre a franquia, com opiniões, análises e tal. Então, eu acho que vocês são uma galera assim que tem que ser lembrada, fizeram muito barulho para suficiente para tirar uma franquia que para muitos, né, vive sempre numa inércia, mas enfim. E também, não posso deixar de falar também, não apenas do trabalho dos perfis aí brasileiros, que acompanha os Packers, né? Mas também do pessoal que cobra a NFL, né? Porque eu acompanho há mais de 10 anos a NFL, né? Em geral, mas, tipo, Quem que não começou a acompanhar a NFL com o Everaldo Marques, quando o Coiveiro lá narrando os jogos dos Packers, o que diga aquela narração memorável do Hail Mary, do Rodgers contra os Lions, que venceu o jogo, além do que o EV é um eterno Packer, né? E isso faz com que a torcida fique mais contente de ter visto ele narrar os jogos dos Packers, o Paulo Antunes, o Anthony Curti, o Paulo Mancha, enfim, são tantos nomes aí que também ajudaram, também colocaram um pouquinho aí dos seus conhecimentos aí em transmissões, né, transmitindo com emoção os jogos, explicando o jogo para quem não conhecia, né, o futebol americano, tudo detalhadamente, né? Enfim, eu acho que eles são muito responsáveis para que a Liga olhasse para o Brasil e trouxesse esse jogo para cá. E por fim, né? Eu deixo aquela provocação. Eu apelidei assim a torcida dos Packers de uma torcida em que vive sob conflito com a franquia. Se eles fazem isso, se eles fazem ou não fazem, né? O torcedor sempre fica na bronca. E todo mundo sabe que algumas semanas a gente teve toda essa novela, e o torcedor do Packers, né, foi do céu ao inferno várias vezes, e no começo a gente estava ali no céu, né, na esperança de ter os Packers no Brasil e tal, mas ao mesmo tempo ia para o inferno, a franquia que pensa pequeno e que não quer vir no Brasil, que não quer expandir a sua marca e que não reconhece o tamanho da torcida do Brasil. Enfim, mas é como diz o nosso querido EV, o mundo não gira, ele capota. E após todas as críticas de uma parte da torcida, né, que vive em conflito com a franquia, os Packers atenderam os seus pedidos. Os Packers jogaram aqui no Brasil, né, e o sentimento, assim, de ver o time do povo, né, como o próprio Packers se intitulou, né, ver o time do povo aqui no nosso país, será com toda certeza algo que será eternizado. E, enfim, eu deixo aqui o meu Go Pack Go, né, e concluo aqui, né, o meu editorial, assim, porque eu achei importante escrever esse texto aqui e falar com vocês e deixar marcado, sabe? Porque é algo assim que, enfim, é um dia especial e espero que todos, né, guardem na memória não só esse dia, né, mas também posteriormente aí, o dia do jogo que vai acontecer, né? Dito isso, vamos, né, seguindo aqui, falando, né, sobre um pouco sobre essa novela, né, que aconteceu. Eu só vou passar antes pelos comentários aqui, né? O Fernando Soares, né, dando um boa noite, Go Packers. Agora no Brasil, nem estou acreditando nisso, é complicado conseguir ingressos. Fernando, a gente já vai chegar nesse assunto aí, porque eu acho que é um assunto relevante, sabe, para a gente tocar. Mas aí eu não vou dar o spoiler, porque eu quero conversar direitinho sobre o assunto. Tá aqui o Matheus Nascimento também. A felicidade não cabe no peito. Estou animado demais. Quem não está animado, né? Quem não está animado? Tá todo mundo animado. E o nosso Alan Braga, né? Que acompanha sempre. Falando de que dia, né? Foi um dia extraordinário mesmo. Mas enfim. E vamos falar um pouco de como que foi esse dia, né? Eu vou até pôr aqui na tela. A gente teve o anúncio, né, por parte dos Packers, sobre agora, né, a oficialização dos Packers no Brasil. Colocar até agora em português, né, a postagem, né? Mas enfim, eu acho assim que foi uma novela, né, que nem eu falei no meu editorial. Foi uma novela que começou lá quando os Eagles foi o primeiro time a ser confirmado que viria a jogar no Brasil. Aí surgiu vários times que poderiam ser opções, né, para ser o adversário dos Eagles. E dos times era os Packers, né? E a torcida, como a torcida aqui, como eu disse, ela é muito grande, é apaixonada, mas que vive sob conflito com a franquia, ficou animada com a possibilidade dos Packers virem ao Brasil. A gente tem que lembrar também, que os Packers foi o último time a jogar um jogo fora dos Estados Unidos. foi contra os Giants em Londres, e aí a gente não sabia se o Packers realmente iria vir ao Brasil por causa de uma regra que tem, é que dá a possibilidade dos Packers declinarem por 2 anos a possibilidade de jogar fora do país de novo. Porém, como foi confirmado o jogo no Brasil, e aí os Packers eram um dos times cotados, houve, com toda certeza, houve conversas do Packers com a Liga, e isso a gente não soube, até porque eu acho que não vazou tão facilmente as informações. E aí e ficou rolando, né, essa possibilidade do Packers, é o Packers, ou vai ser outro time. Então ficou, até que houve encontro, né, dos donos, dos GMs, dos head coaches, e aí o Mark Murphy, numa das entrevistas lá que ele concedeu, a imprensa, né, que cobre os Packers, né, que estava lá em Orlando, o Murphy falou que gostaria de vir ao Brasil, mas desde que todo o processo ali de logística, né, o planejamento fosse solucionado e que os Packers não tivessem uma desvantagem esportiva. Só que, para quem lembra, em uma das lives, eu mesmo falei que eu senti que o Mark Murphy, ele estava aberto à possibilidade de vir, de trazer os Packers, né, ao país. E desde que houvesse a resolução, né, de todos os problemas de logística. Porque eu senti que, diferentemente da vez que o Packers foi para Londres, o Mark Murphy, eu acho que até porque pelo jogo não ser mando dos Packers, eu acho que isso acabou ajudando, né? Porque o jogo dos Packers contra os Giants, o mando era dos Packers. E na época, o Mark Murphy falou que não gostou muito da ideia de ir com os Packers para Londres naquela vez, porque o Lambeau Field oferece uma receita gigantesca de bilheteria, e aí isso meio que tirou um pouco da receita dos Packers naquela vez. Como agora a situação já é diferente, os Packers vão atuar como visitante, o cenário muda radicalmente, né? Então, a visão do Mark Murphy e do pessoal dos Packers foi a seguinte: cara, nós vamos... Tudo bem, vai ter toda a logística, vai ser complicado, e eu vou até um pouquinho mais para frente falar um pouquinho de logística com vocês. Vai ser complicado? Vai, né? Até porque o próprio Mark Murphy, lá no encontro com os GMs e head coaches e donos, ele tinha falado que o aeroporto de Green Bay, ele não comporta um avião do tipo, acho que comercial, para sair de Green Bay e vir direto para São Paulo. Ou seja, teria que haver alguma escala para pro Packers chegar na cidade, na outra cidade que tem um aeroporto maior e que comporta o avião, e aí o Packers sairia de lá e viria para o Brasil. Enfim, isso aí, ao longo das últimas semanas, foi se desenrolando. Acho que o Packers foi negociando com a NFL, porque eu acho que a NFL já tinha a ideia de que seria os Packers o adversário, só que aí, como eu falo assim, é tudo questão de conversa, é tudo questão de negociação, e aí eu acho que os Packers tiveram aí essas últimas semanas aí de conversa com a NFL e acabaram chegando a um termo ali que foi bom para ambos, né? E aí o Packers acabou aceitando, por ser o jogo fora de casa, a logística vai ajudar, provavelmente boa parte da torcida vai ser a favor dos Packers, né? Você vai tirar um jogo em que você não vai ter que encarar a torcida dos Eagles, né? Porque a gente sabe que o Lincoln Financial Field é um estádio hostil. Então, você escapar desse duelo na primeira semana, eu acho que assim foi um de vários fatores que contribuiu para o Packers vir ao Brasil. E eu acho que o Packers entendeu também outras questões, pesquisas de mercado, pesquisas de, principalmente, em número de torcedores. Eu acho que os Packers viram, cara, há uma possibilidade de eu explorar minha marca só com o jogo, entendeu? Mal comparando, vocês vão me entender, não vão me entender mal, mas eu acho assim que o Packers, ele tem uma possibilidade, principalmente aqui no Brasil, uma possibilidade de expansão de marca que não precisa necessariamente ele explorar mercado como o New England, como o Miami estão fazendo. Eu acho assim que o Packers, mal comparando, Mas entendo, é uma comparação. Seria algo perto do que o real é no mundo, sabe? Só que vamos dar um recorte mais específico aqui no caso dos Packers pro Brasil, sabe? Então, pro Packers, não precisa... numa dessas, o Packers pode vir até outras vezes ao Brasil, sabe? Ainda mais se eles gostarem da experiência de vir ao país. Que eu acho que vai gostar porque a torcida dos Packers é grande e vai acolher o time aqui. Então, o Packers não precisa ter um marketing tão agressivo, vamos dizer assim, como outras franquias provavelmente terão que ter. Então, o Packers já vai chegar num país em que já há uma torcida considerável. Há pesquisas aí que saiu que o Packers está com a maior torcida do país. E, enfim, é algo assim que... É uma perspectiva, é um olhar diferente dos Packers de explorar a marca. Tanto que, enfim, a gente vai ver como que vai acontecer todo esse processo do jogo, né? Lá no dia 6, né? Mas eu acho assim que... Eu citei só alguns fatores aqui que eu acho que foram fundamentais, né? Para que os Packers viessem ao Brasil. Só que, né? Houve essas duas semanas, e aí até vou pôr na tela aqui, deixa eu mostrar aqui que eu publiquei lá no Twitter, né? Porque começou ontem, né? Talvez a possibilidade maior dos Packers virem ao Brasil começou a partir de ontem, né? Com a fala do Mark Murphy, né? O Mark Murphy foi indagado, né, pelos repórteres lá que cobrem os Packers, né? E muitos deles falaram que, até eu acho que foi o Rob Demovovski que falou, que tinha a sensação que os Packers, que seria o time a vir para o Brasil encarar os Eagles. E aí, os Packers, né, por meio, né, do Mark Murphy, disse, né, ontem, né, que no caso foi terça-feira, ele já tinha deixado meio que nas entrelinhas que possivelmente seria os Packers o time a vir para cá. E ele foi questionado bastante, né, sobre a possibilidade de jogar no Brasil e que, né, naquele momento os Packers ainda estavam aguardando uma decisão da NFL, né, e que esperavam que essa decisão ocorresse em breve, né. E aí teve a fala do Gutenkust, meu Deus do céu, desculpa, o dia foi tão maluco que eu tô trocando os nomes. O Mark Murphy, ele foi questionado sobre a vinda ao Brasil e ele falou o seguinte: somos o time mais popular ou o segundo mais popular do Brasil, somos meio que um time do povo, as pessoas realmente gostam da ideia de um time pertencente a uma comunidade, com nossa história e tradição, isto é muito importante para a liga, os Packers são muito populares no Brasil e se formos escolhidos, iremos com prazer. Então, nessas falas aqui, ele já meio que deixou claro que o Packers, houve uma mudança no tom, porque uma semana atrás, e eu vim aqui, né, até na live, falar com vocês, é que havia alguns rumores de que o Packers não estava querendo aceitar vir, porque havia muitos problemas de logística, e isso poderia atrapalhar o time, enfim. Eu sei que teve uma galera que andou surtando com a possibilidade do Packers não vir, mas eu entendi, eu compreendia os Packers em não querer, mas era o que eu faria no lugar do Mark Murphy? Não, até que ele não fez, se a gente for analisar, ele não fez, ele aproveitou a oportunidade de expandir a marca dele, a marca dos Packers, né, no caso, através só de um jogo, e ele vai vir pro país já sabendo que a torcida do Packers é grande, então eu acho que isso meio que foi fundamental para ele ter essa fala, né, um dia antes do anúncio oficial. E aí, com a confirmação dos Packers, né, porque daí a confirmação saiu pela manhã. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, né, fez um evento lá para anunciar. Teve toda a imprensa, cobre a NFL em geral, estava acompanhando lá de perto. Teve, né, o pessoal do Packers BR lá com o Vitor de Franco, lá, que foi acompanhar lá a coletiva de imprensa, né, enfim, vários outros... o pessoal, né, que cobre a NFL. E aí saiu, né, que seria os Packers, né, seria o adversário dos Eagles, né. E aí, aí todo mundo, né, ficou malucão, né. E segundos depois, minutos depois, o Packers publicou essa arte, né. Só deixa eu dar um gole de água aqui, senão a minha voz acaba. E aí, minutos depois, né, com a confirmação, os Packers lançou esse post, né, que vocês estão vendo aí com a bandeira, com a bandeira do Brasil, bandeira dos Packers, o mapa do Brasil, né, Anel Química Arena, enfim, uma arte bem legal. E aí, logo depois, né, saiu a nota, né, do Mark Murphy, que eu até publiquei lá no Twitter, né, antigo X, em que o Mark Murphy, né, falou, né, sobre essa vinda ao Brasil, né, e aí ele falou assim que o Packers está ansioso, né, em fazer parte desse confronto histórico contra os Eagles, né, ali ficou em tradução em português águias, né, contra os Eagles em São Paulo. Estamos entusiasmados em jogar diante dos nossos fãs dedicados no Brasil e ajudar a construir uma popularidade internacional da NFL e dos Packers. Tivemos uma ótima experiência internacionalmente pela primeira vez há alguns anos e estamos orgulhosos de fazer parte do crescimento global contínuo da liga. Enfim, é algo assim que ficou evidente que havia algumas arestas. Essas arestas, elas se ajustaram, elas foram fechadas. Eu digo assim que havia algumas arestas pelo simples motivo, é que esse anúncio era para ter acontecido bem semanas antes. Só que ela não aconteceu. E isso, ela não aconteceu logo depois a fala do Mike Murphy que tinha algumas coisas a serem resolvidas, principalmente em questão de logística. Aí eu fiquei pensando, então era o Packers mesmo, né? Eu acho que ali era os Packers que era para vir, mas aí o Mark Murphy deu uma brecada no planejamento ali da NFL. E aí eu acho que as coisas foram se ajustando ao longo das últimas semanas. Aí teve a confirmação do evento hoje, para o anúncio do time que seria o rival dos Eagles aqui no Brasil. Enfim. Um ponto, assim, que eu queria até falar com vocês, eu acho assim que... E eu falei em vários momentos aqui na live, lá no Twitter, para quem acompanhou, a logística seria algo fundamental para os Packers irem ao Brasil, né? O Murphy deixou muito, muito, muito claro isso. E aí, o James Palmer, né, que cobre lá a NFL, ele era da NFL Network, né, mas aí ele acabou saindo, mas ele ainda continua cobrindo a NFL. Ele soltou um roteiro dos Packers, ao qual os Packers vão ter que seguir para chegar até aqui o Brasil. E ficou da seguinte maneira. A partir do dia 5 de setembro, ou seja, um dia antes do jogo, o Green Bay vai para Chicago e de Chicago, aí eles vêm para o Brasil durante a noite. Aí é um voo, né, que vai durar aí em torno de 10,5 horas, né, de duração aí. E aí o avião pousa em São Paulo às 9h30 do dia 6. Então eles vão passar, todo o pessoal dos Packers vão passar a noite inteira, né, a madrugada ali do dia 5 pro dia 6 viajando de Chicago até o Brasil. Que ironia, né? Os Packers vão ter que ir até Chicago, cidade do nosso querido Bears, para sair de lá para vir ao Brasil. Certo, é o torcedor de Chicago que deve estar se mordendo de raiva por causa disso. E aí, chegando 9h30 do dia 6, Packers vai ter um intervalo aí praticamente de umas 12 horas de descanso, de preparação e tal, né? Só que daí, se você... Daí como que é o... O James Palmer falou que, juntando a viagem, o deslocamento da viagem, além das 10 horas, ele calcula ali que seja umas 14 horas e 12 minutos o total. De todo o deslocamento, além da vinda do Brasil, né? Se você for contar, são 10 horas, né? Para vir de Chicago até aqui. E, enfim, se ele está calculando 14 horas, provavelmente a distância de Green Bay para Chicago deve ser de umas 4 horas de avião. Enfim, é o que eu imagino. Qualquer coisa, até corrijo a informação lá no Twitter. Aí, termina o jogo, né, aqui no Brasil, e o Packers retorna a partir do dia 7, que cai no sábado, né, pega o voo que sai de São Paulo e vai direto para Houston, faz escala em Houston, e essa viagem de São Paulo até Houston são 10 horas, cerca de 10 horas, então já dá uma distância significativa de Houston, a partir do momento que o Packers chega a Houston e até Green Bay, cruzar praticamente os Estados Unidos inteiro, né, porque o Texas, né, fica do lado oeste, né, dos Estados Unidos, e o Packers fica lá do lado leste, né, então é uma escala, assim, eu acho que para voltar vai ser um problema maior para os Packers do que para vir, porque daí são 10 horas, né, de São Paulo até Houston, e de Rio, e daí a partir de Houston até Chicago, e de Chicago até Green Bay, então o Packers para voltar ele vai ter que fazer 3 escalas para chegar, para voltar a Green Bay, então ele vai para Houston e de Houston para Chicago. E aí o total dessa viagem fica em torno de 19 horas e 28 minutos. Então é praticamente perto quase de um dia viajando. Então eu acho que por isso que é muito importante que esse jogo tenha sido marcado para o dia 1, né, para a semana 1 da NFL. Porque se fosse para fazer em outras semanas da temporada regular, isso ficaria complicado demais. Isso ia afetar ainda mais toda a temporada, né? Preparação da temporada, treinos, porque aí você perderia dias de treinos, dias de descanso, né? Porque eu digo assim, eu vou pegar como exemplo o próprio Packers. A temporada do Packers funciona da seguinte maneira. Tem o jogo no domingo, lá, dependendo do horário. Os jogos da tarde e da manhã, da tarde e início da noite, né? No caso da nossa janela aqui, que é 2 ou 3 da tarde, aí 5:30, 6:30 da tarde. Se esses jogos estão nesses horários, o Packers, no dia seguinte, ele já está se preparando de novo para a próxima semana, do jogo da próxima semana. Só que eles não ficam treinando, eles ficam lá na sala de reuniões, cada grupo lá de posições estudando o próximo jogo, e a partir só da quarta-feira, eles ficam segunda e terça se preparando, né, vendo vídeo do adversário, como se prepara, como que o adversário joga ali, qual os pontos fortes, os pontos fracos, e, né, além de aprimoramento de fundamentos na posição e tal. E aí, na quarta-feira, ou às vezes na quinta, dependendo, o Packers aí vai a campo e faz os treinamentos, e enfim... Se esse jogo acontece no meio da temporada, daria um transtorno desgramento, porque daí o Packers não ia ter tempo para praticamente nada, para se preparar já avisando o jogo da outra semana. Então, possivelmente, os Packers, o que aconteceria? Muito provável. Os Packers, já na semana seguinte, os Packers não jogariam. Os Packers iriam folgar, até porque eu acho que o Packers não iria cometer o mesmo erro que cometeu contra os Giants, né? Porque contra os Giants foi assim. O Packers, agora não me lembro, acho que foi na semana 4, se não me engano, os Packers foi, jogou contra os Giants e depois voltou, jogou no Lambeau Field contra os Jets. Então, já houve ali um planejamento ruim, querendo ou não, porque, né, o Packers praticamente não conseguiu fazer isso, o básico que eu falei para vocês, de ter vamos dizer assim, a análise de vídeos, né, que eles têm ali durante a semana, do adversário e tal, mais o treino ao longo da semana. Então o Packers praticamente não teve, teve uma semana perdida ali, né, porque teve que já engatar o pensamento no jogo contra os Jets, fora que teve jogador machucado, e aí você não teve jogador disponível ali, né, às vezes os jogadores importantes, agora eu não vou lembrar, mas o Aaron Rodgers tinha machucado o dedo, né, tinha fraturado o dedo contra os Giants, então, pelo que eu me lembro, aquela semana ele já tava, sabe, já não tava treinando, porque ele não tinha condição de lançar a bola, e foi assim, perdurou a temporada inteira, né, e querendo ou não, aquilo ali meio que afetou o ataque, né, o ataque dos Packers. Então, eu acho que assim, se acontecesse no meio da temporada, o jogo, aí eu acho que o Packers teria uma semana de bye, o Eagles teria uma semana de bye. Mas como o jogo é na semana 1, o Packers, foi, até eu anotei aqui, o Brandon Snyder, que é lá da rádio de Wisconsin, que daí ele falou que ele gostou da decisão, né, do jogo aqui do Packers, né, vir para o Brasil, primeiro jogo da temporada contra os Eagles, e aí ele citou alguns motivos aqui, que ele falou assim, ó, e até corrobora com aquilo que eu falei lá no começo, é um mundo ideal de você jogar contra os Eagles no Brasil, pelo fato que você não joga na Filadélfia, contra a torcida hostil, uma torcida muito barulhenta, né, que é uma torcida que, né, deixa o ambiente, né, complicado, né, apesar de que o Jordan Love foi lá e, né, ainda conseguiu jogar bem, né, conseguiu conectar uns passes e tal, e vai ser o reencontro, querendo ou não, do Jordan Love com o Jalen Hurts, é, e aí vem a música Love Hurts. Eu não ia aguentar falar, não deixar de falar o trocadilho. Esse jogo, como eu disse, conta como um jogo fora de casa. Os Packers não vão perder receita. Ao contrário, eles vão ganhar receita, porque eles vão expandir a marca deles só com o jogo aqui no Brasil, com a torcida gigante aqui. Então, cara, é um cenário perfeito para os Packers. Você, né, praticamente vai jogar do lado da torcida, né? Porque vai ter muito torcedor dos Packers, né? Porque pega a torcida nos Estados Unidos, a torcida dos Estados Unidos, dos Packers, vai em qualquer canto, o jogo tem jogo dos Packers, há uma torcida com número, né, com uma quantidade considerável de cabeças de queijo dentro do estádio, né? E aqui no Brasil, então, pela quantidade de torcida que tem aqui, o Packers vai praticamente jogar dentro, vamos dizer assim, mal comparando, é um Neo Lambeau Field, né? Meio que tentando adaptar o nome aí do estádio do Corinthians. Aí, outra vantagem, 9 dias de descanso, né? Antes da semana 2. Então, o Packers pensou assim, cara, a viagem vai ser longa? Vai ser longa. A logística vai ser um pouquinho complicada? Vai. Né? Como eu citei aqui, porque 14 horas de viagem num primeiro momento e 19 horas num segundo momento para voltar, é uma coisa assim, né, que é cansativo. E para os atletas, então, eu até falei em live passada, eu falei assim, cara, a recuperação dos jogadores, e isso independe do esporte, seja futebol americano, enfim. Mas eu digo esses esportes mais coletivos, e principalmente o futebol, né, da bola redonda, que há muitas viagens, com o calendário apertado, às vezes a recuperação, às vezes ela não se torna da forma mais adequada. Mas só que aqui no caso dos Packers, com 9 dias de descanso, então a possibilidade de você recuperar os jogadores, né, a recuperação física, ela seja até melhor, porque você vai ter um período longo, você pode, tipo, a hora que o Packers chegar lá, pode ficar 2 dias descansando, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, descansa, aí depois começa a pensar, né, em ter os vídeos ali, acessar os vídeos do próximo adversário, trabalhar no próximo adversário, e aí daí fazer os treinos, né, dentro de campo. Fora que, diferente de Londres, a diferença horária é apenas de 2 horas daqui para Green Bay. Lá de Londres, para nós aqui, dá em torno de 3 horas de diferença. Agora de Green Bay para lá, para Londres, aí eu não vou saber, mas deve ser quase a mesma coisa. A diferença de horário, né, no fuso, acho que acaba ajudando também. Só que também, eu falei que uma das desvantagens porque você, como o próprio Andy Herman falou, né, do Pack a Day Podcast, ele falou de todas as vantagens, né, que ele até citou 7 vantagens, né, ele citou mais vantagens do que desvantagens, né, ele dizendo que ficou feliz pelos torcedores aqui do Packers, né, no Brasil, por ter a possibilidade de ver o time aqui, atuando aqui. Você vai pegar uma atmosfera difícil, que seria num jogo fora de casa contra os Eagles, e você transforma provavelmente em um ambiente caseiro aqui no Brasil. Você vai cultivar um novo segmento de torcedores dos Packers, aquilo que eu meio que comparei com o Real Madrid, né? Com o tamanho que tem, com o conhecimento de mercado, com o conhecimento do tamanho da torcida, você vai conseguir prospectar mais facilmente mais torcedores. E aqui no Brasil é um campo fértil para o Packers fazer isso. E não necessariamente pode explorar, como eu disse em uma das lives, o Packers se sente tão confortável aqui no Brasil de explorar a sua marca só com um jogo, sabe? do que explorar o mercado com outros eventos aqui. É, por quê? Porque a torcida é muito grande, então isso, né, acaba atraindo as atenções ali. Né? E você vai atrair atenções de uma torcida que já é fiel. Eu, como torcedor dos Packers, sou torcedor de São Paulo também. Então, eu sei que é duro falar em torcida fiel, mas é uma torcida fiel. A torcida dos Packers é uma torcida fiel. Não por acaso, aí eu vou remeter o que é o Corinthians também. É um time do povo, né? O próprio Mark Murphy intitulou isso, falando dos Packers. Então, você vai conseguir aumentar mais ainda essa torcida. É, vai ganhar a vantagem de descansar na semana 2, né? Um tempo maior de descanso para a semana 2. É, provavelmente vai satisfazer a liga, né? Nos requisitos em jogos internacionais. Então, provavelmente será, eu imagino, que seja a primeira vez, e aí vai ficar um tempão dos Packers sem sair de Green Bay, por um bom tempo. É o que eu imagino, porque foram 2 jogos fora em um período ali de, acho que 2 anos, 3 anos. Né? Sendo que o Packers poderia bloquear a possibilidade de vir ao Brasil, né? Porque já tinha atuado fora. Aí, será uma partida no horário nobre, né? Será numa sexta-feira à noite, às 21 horas, né? Será o segundo jogo da temporada, né? Porque ele tem abertura na quinta-feira, né? No dia 5, aí tem esse jogo no dia 6. Então, né? E o Packers vai para a semana 2, né, como o Andy Arnold falou, num jogo de domingo, provavelmente, um jogo no Lambeau Field, e quem sabe com o Packers estando 1-0, estando com uma vitória aí, e sendo que essa vitória pode ser com o apoio de boa parte da torcida, né, que torce pelos Packers. Só que tem 2 pontos que eu achei interessante, que o Andy Arnold falou, que podem ser desvantagens, né? Que ele falou, muitas milhas aéreas extras adicionadas à temporada. Então, o Packers, vamos ver como que vai ficar toda a montagem da tabela dos Packers, porque todo ano sai aquela tabela da quantidade de distância, né? O número de distância que cada franquia vai percorrer ao longo da temporada. Provavelmente, Eagles e Packers, com essa viagem ao Brasil, provavelmente vai estar ali no topo dos 2 times que vão mais viajar ao Brasil, que vão mais viajar ao longo da temporada, né? Porque eles já vão vir na semana 1 para o Brasil, então provavelmente eles vão estar ranqueados lá em cima. Até que ponto isso vai interferir em outra questão que o Andy Arma levantou? Isso vai afetar o ritmo da equipe para o início da temporada? É uma questão que fica. Eu acho assim que é relativo, porque cada temporada, independente se o time é favorito, se o time não é favorito, os Packers, ele vai ir bem a partir do momento em que ele conseguir fazer os jogos, jogar bem, competir, aí as coisas vão sair da melhor forma possível. E aí o time vai criar um ritmo. Até porque eu vou citar a temporada passada. O time, na primeira metade da temporada passada, o time demorou para engrenar. O time teve dificuldades, principalmente no ataque. Fez uma partidaça com os Bears, mas aí depois já perdeu para Falcons. Aí lutou para ganhar dos Saints. E aí teve uma sequência de derrotas. Enfim, vamos ver como que isso vai se refletir na próxima temporada. Se o Packers vai conseguir engrenar diferente do que foi propriamente a temporada passada, né? Porque não há... Tudo bem. O ataque do Packers vai estar mais maduro, os jogadores vão estar mais em sintonia com o Love, principalmente os receptores. O Matt LaFleur pode soltar mais o playbook com o Love, já tendo um domínio maior do ataque dos Packers, da filosofia de ataque que o Matt LaFleur gosta de propor. Mas eu acho assim que ou o Packers pode ter um início acidentado como a temporada passada, ou pode simplesmente ter uma sequência de vitórias, começando com o jogo aqui no Brasil, né, ter umas 5, 6 vitórias e daqui a pouco degringola, como o próprio Eagles na temporada passada, em que começou muito forte e depois na reta final da temporada, acabou, né, o time esfarelando. É óbvio que a gente, eu acho que o time esfarelar da metade para o final é muito pior do que você começar um início acidentado, porque se você tomar, você termina esfarelado, as suas chances de vencer um jogo de playoffs é muito menor do que você chegar quente, como os Packers aconteceu na temporada passada. Os Packers chegou quente contra os Cowboys, tanto que dominou os Cowboys e chegou contra os 49ers e quase ganhou dos 49ers. Então, eu prefiro que o time chegue quente, chegue com sangue nos olhos na reta final da temporada do que no início, às vezes, né? E eu acho que esse jogo, se vier a vitória, legal, primeira vitória no país, primeiro jogo da NFL aqui no Brasil. Mas também, se acontecer uma derrota, a gente vai ficar pistola? Vai. Mas também não vai ficar brabo pelo Packers vir ao Brasil. E até pegando uma brincadeira do meu irmão, que meu irmão falou assim, se o Packers perder, o Packers nunca mais vai querer sair do Green Bay, porque daí isso daí só vai gerar derrota, porque o time não consegue ganhar fora dos Estados Unidos. Mas enfim, eu acho sim que se acaso vir uma derrota, a gente vai ficar bravo, vai ficar bravo. A gente vai ficar pistola, vai ficar pistola. Vai ter live aqui, vocês vão ver, eu e mais uma galera pistola. Mas eu acho que assim não vai ser de todo ruim, até porque é o Eagles do outro lado. É um time que ainda, com todos os problemas lá com o Sirianni, é um time que é de playoffs ainda. Então vai ser um jogo competitivo. Pode até ser definido ali na última posse de bola. Mas, enfim, esse é o resumo de tudo que eu queria trazer para vocês sobre a logística, explicando um pouco da logística, das vantagens lá, né, trazida pela galera da gringa, algumas desvantagens que eu acho que são menos desvantagens do que vantagens, né? As vantagens são muito mais... tem um número muito maior de vantagem, né, para você, se você for analisar. Só que aí que fica a questão. Tem um ponto que ainda não foi resolvido, que é a questão dos ingressos. Vou pegar aqui até... Só antes de eu falar dos ingressos, tem um comentário aqui do Roberto Hipólito. Por acaso, né, Roberto? A sua foto de perfil diz tudo, né? Torce pro Packers e é corintiano. Esse aí, olha, tá feliz, como o próprio Roberto falou, né? Tá feliz em dose dupla aí. Vai tentar ver o Packers aí dentro do estádio, né, do time que torce aí, né? Pro Corinthians aí. Você vai ter a junção aí, né, Roberto? A junção daquilo que você gosta da bola redonda com aquilo que você gosta da bola oval, né? Então, melhor cenário possível não poderia ser, né? Mas, enfim, não é só você também, né? Tem vários torcedores aí. Roberto, aproveitando que você deve estar vendo aí. Você deve estar ligado aí. Só me responda uma coisa, que eu vou cutucar você aí. O que, que você acha de ver o estádio de verde? Porque o tal do Rubão lá falou que não queria ver ninguém de verde lá, enfim, né? Eu não sei como você, como corintiano, como você vê isso, né? Porque os Eagles são verdes, os Packers são verdes, enfim, né? O estádio vai estar envelopado totalmente de verde. Aí o Roberto falando lá, não vou tentar, vou conseguir. Custa com que custar. Ah, não vai fazer que nem o Marcos Roveri, né, lá do Packers BR, que ele falou lá para o pessoal da gringa que vai tentar vender a casa para poder ir no jogo dos Packers. E aí o Roberto mandando um F aqui pro estádio. O estádio está de verde. O que importa é ver o Packers, né, Roberto? Isso que importa. Aí o Kelinho falando os Packers devem ir de branco. Pois é, então aproveitando o gancho teu, antes de eu falar dos ingressos aqui, Kelinho. Cara, é o que estavam falando, né? Alguma galera estava falando. Há essa possibilidade, talvez... deixa eu até pegar aqui, né? Porque eu não duvido que a gente veja isso aqui de novo. Só um pouquinho aqui, deixa eu achar aqui certinho para vocês. Aconteça isso aqui que aconteceu no jogo dos Eagles na Filadélfia, né? Em que o Love jogou e aí Só deixa eu colocar em tela inteira aqui para vocês. Em que o Eagles jogou de preto, né? E aí o Packers jogou de branco. A galera estava falando que há a possibilidade de ter essa mistura de uniformes, né? Dessa combinação de uniformes de novo. Então, eu não duvido que a gente reveja. Até porque também tem um outro detalhe, já falando em uniforme. O jogo vai acontecer à noite, né? Provavelmente não vai estar... os dois times não vão encarar um sol, né? Vai estar, provavelmente a temperatura vai estar mais fresca ali para ter o jogo. Eu digo isso porque os Packers, vocês devem estar lembrados, os Packers foram para a Flórida várias vezes e teve que jogar de verde por causa do calor. E aí é aquele sofrimento, né? Porque os Packers não é muito, é um time do frio, né? Adaptado muito ao calor, tanto que é conhecido como a Frozen Tundra. E a gente sabe que na NFL funciona daquele jeito, né? Normalmente o mandante joga de escuro e o visitante joga de branco. Mas só que o Bucks, Miami, o Miami Dolphins, eles como são o próprio Jacksonville Jaguars, eles são ali do times da Flórida, onde há um calor, né? Uma temperatura mais elevada, eles vão querer fazer o Packers sofrer, né? E aí eles colocam o Packers de verde, e aí e vocês lembram, né? Vocês que são os torcedores aí, lembro que foi assim, partidas modorrentas do Packers, né? Parece que o Packers sentia as partidas, né? E o Packers não jogava bem de escuro, né? Porque o jogar de escuro ainda mais verde, né? Que verde absorve calor danado. Então, é complicado, mas no Brasil, pelo jogo ser à noite, não vejo... O Eagles não vai ter problema de jogar de preto, né? Provavelmente vai jogar de preto e aí o Packers joga de branco aí, até porque o Packers vai estar como visitante, né? Aproveitando, pegando os comentários aqui, o Roberto Hipólito falando assim sobre, né? Ele falando ali sobre as cores, né? Ele falou, mas falando sério, eu não ligo para esse negócio da cor. Não, mas eu concordo com você, Roberto. É que eu só falei brincando mesmo. Até porque eu vou dar uma opinião aqui de que eu acho extremamente, sabe, patético, né? Essas coisas de cores, e, enfim. Cada um tem seu time, independente da cor. Você torce para quem você quiser. E sabe? E você vai torcer, né? Você torce pro Corinthians. Eu torço pro São Paulo. Então... Cara, a gente, só que, né, ao contrário, no futebol americano a gente torce para o mesmo time, né? A gente está aqui torcendo para o mesmo time, falando de Packers. Então, concordo com você, eu acho que esse negócio de cor aí não tem nada a ver. É frescura dessa galera aí que vê a rivalidade em tudo, né? Até nas cores do adversário vê e não gosta. Mas, enfim, é uma coisinha bem, bem chata. Aí o Roberto Hipólito também falando que dizem, né, que vai ser vendidos os ingressos, né? Serão vendidos pela Ticketmaster. E quem não conseguir comprar direto vai ter muito cambista. Ah, isso vai ter! Isso vai ter. Em qualquer evento, né? Até na Copa do Mundo, você tem um monte de cambista, né? Em Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso daí é o mal da humanidade, né? Vai ter cambista em qualquer lugar. Mas só que, enfim, já entrando na questão dos ingressos, eu vou até pegar o comentário do Fernando Soares aqui, que também está falando sobre ingresso, que ele falou algo parecido com o Roberto. Alguém comentou aqui sobre o Ticketmaster, né? Que foi o Roberto. Eu fico com medo desses cambistas aparecerem em peso, inflacionar os preços mais do que eles vão estar. Então, aproveitando o teu gancho, Fernando Soares, eu só deixo dar um golinho de água aqui, senão a minha garganta não aguenta. Eu vou falar um pouquinho, uma informação que o Anthony Curti trouxe a respeito dos ingressos. E aí vamos ver como que a NFL vai avaliar a questão de mercado aqui no Brasil, para eles... Porque provavelmente eles vão fazer uma pesquisa aqui para saber, para entender qual o preço seria mais justo, né? Mas, enfim, a gente já adentra nesse assunto. Porque tem um vídeo que eu andei vendo do Anthony Curti hoje, que ele falou, é porque daí foi, parece que foi o GE, o Globo Esporte, que fez o levantamento, e aí ele trouxe lá no vídeo dele no canal do YouTube, que ele falou, tipo, fizeram o levantamento lá nos países da Europa, os valores da Europa eu não vou conseguir lembrar direito. E aí ele houve a relação do Brasil com o México, muito pelo perfil de economias parecidas. É, tanto o México quanto o Brasil têm economias parecidas, questão de status social, desenvolvimento. Então, são países muito parecidos nesse sentido. E pelo que se sabe, pelo que foi apurado lá, os ingressos tiveram uma média de R$ 280.500. Ou seja, é um precinho caro, né? É complicado. R$ 280 não é todo mundo que vai ter. E eu não sei se o Roberto Hipólito tá vendo a gente aí, mas o próprio Corinthians deu um reajuste nos ingressos que foi significativo, ao ponto de que teve a partida de ontem do Corinthians contra o Nacional, e a torcida do Corinthians, que é acostumada a lotar o estádio, a Neoquímica Arena, teve esses espaços vazios, porque houve reajuste e o ingresso ficou muito caro, né? E aí eu penso assim que a NFL tem que colocar um preço. Tudo bem que provavelmente o estádio vai ser dividido em setores. Num primeiro momento, pelo que estão se especulando, pode haver um primeiro lote, né? Que pode ser que seja um preço mais caro, a gente não sabe, enfim. E aí, posteriormente, dependendo do setor lá destinado, eles possam vender um pouco mais barato. Então, a gente tem que aguardar para saber. A NFL, ela, no momento em que houve a divulgação do anúncio dos Packers aqui no Brasil, eles lançaram um site. Depois eu posso até colocar aqui na live, para quem estiver interessado, que é um pré-cadastro que eles fazem, que você vai lá, pré-cadastro, não precisa nada de cartão de crédito, essas coisas. Você deixa lá os teus dados, meio que dizendo lá para a liga que você está interessado em algum ingresso. Aí depois, eu não sei quando, parece que a partir de maio em junho, pelo que eu vi, parece que eles vão divulgar os primeiros lotes, e aí os primeiros preços ali, enfim, e aí tem que ver aí, para a galera que quiser ir, vai ter que ficar meio esperta, porque provavelmente esses ingressos vão se esgotar muito rapidamente, né? E aí, só que daí também tem que ver a quantidade, né? Porque eu imagino que eles devam fazer algo parecido com o que a Copa do Mundo faz, né? Divide os setores, né? Define preço, e aí depois eles vão soltando os lotes ali. E aí cabe saber se eles vão soltar os mais caros primeiro ou se eles vão soltar os mais em conta primeiro. Aí a gente só vai saber lá por maio e em junho. Enfim, eu digo assim que a galera tem que estar esperta se quiser ir lá. Tem que deixar meio que o sinal lá no site da NFL. Pegando aqui um comentário do Fernando Soares, obrigado pela informação, espero vocês do Lambo Leapers na arena. Grande abraço. Tem uma galera, tem um pessoal lá do nosso grupo lá que vai fazer de tudo para estar presente lá, para tentar entrar no jogo, né? Enfim, e aí, dependendo do que eles conseguirem trazer de conteúdo lá do dia do jogo, a gente traz aqui. Mas uma coisa é certa, vai ter, tudo bem, vai terminar tarde o jogo, mas vai ter uma live pós-jogo aqui comigo, aí eu vou ter que ver se mais alguém do nosso grupo lá do Lambo Leapers para combinar para mim fazer a live pós-jogo, mas live aqui do Lambo Leapers vai ter para a gente discutir muito do que foi o jogo, né, dos Packers aqui no Brasil, né, o primeiro jogo aqui no Brasil. E o Roberto Hipólito respondendo, né, sobre a presença da torcida do Corinthians ontem, né, o horário não ajudou também. O horário não ajudou também, né, Roberto? Era 7 horas da noite, né? Apesar de que agora também aqui o jogo do Brasil, né, do Packers e Eagles, eu acho que vai facilitar nessa questão aí que você falou, né, do deslocamento do pessoal até chegar no estádio, enfim, é algo assim que eu acho que até a Liga até pensou, né, viu com a Prefeitura de São Paulo, né, até porque também tem que ver um horário em que toda a galera dos Estados Unidos possa assistir de forma, né, até facilitada lá. Enfim, vamos chegando na reta final aqui da nossa live, né? E aí eu queria só terminar com alguns memes, né? Que foram, sinceramente, né? Foram engraçados, né? Porque a gente tem que terminar com meme. E aí eu quero trazer dois memes aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui na tela. Essa aqui é um oferecimento do Empacotador Pistola. Os Packers virão ao Brasil, senhoras e senhores. E aí tem o meme da narração eterna do André Rene, dizendo, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Meu Deus do céu. E o impossível aconteceu mesmo, né? Porque ninguém estava acreditando que os Packers iriam vir ao Brasil, né? Todo mundo, essa franquia que pensa pequeno, essa franquia que não pensa nos torcedores aqui no Brasil, eu não quero saber mais do Packers e não sei o que e tal. Eis que tivemos a confirmação do impossível, né? Tivemos a confirmação dos Packers vindo ao Brasil. E o outro meme fui eu que acabei publicando no perfil do Lambo Leapers, né? Porque eu duvido que alguém não esteja assim até agora, né? O que está acontecendo? Eu não sei, né? Eu acho que todo mundo estava ali na expectativa. Provavelmente todos vocês aí estavam na expectativa desse anúncio, né? Estavam, né? Falem a verdade. Era tanto rumores, né, do que ia acontecer, que a gente gerou uma expectativa gigante, né? E aí a gente só ficou esperando ali, só no anúncio, né? Mas, enfim, a partir do momento, né, que foi o anúncio Green Bay Packers vai ao Brasil, todo mundo ficou assim, né? O que está acontecendo? A gente não sabe. Talvez a gente não sabe até agora, né? Deve ter demorado para cair a ficha. Enfim, eu quero terminar a nossa live com esse vídeo aqui. Até porque, só deixa eu fazer só uma coisa aqui, antes de eu soltar eles para vocês. Para quem não estiver vendo a live e estiver ouvindo eu posteriormente no podcast, tem um vídeo que eu acho assim que representa muito aquilo que eu falei no meu editorial. Para quem não acompanhou lá no começo da live, volta lá no começo e veja o que eu falei a respeito. A NFL Brasil pegou e fez uma edição de um vídeo para divulgar o jogo entre Packers e Eagles. E tipo, esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, se vocês estiverem ouvindo lá no futuro, lá em formato podcast, vocês vão escutar as narrações emblemáticas dos narradores da ESPN em jogos dos Packers, né? E muito dessas narrações, eu acho assim, que contribuíram para que os Packers viessem ao Brasil. E eu, como eu disse, né, na hora que eu retuitei esse vídeo, se você não ficou arrepiado ao ver o vídeo, e principalmente, você que estiver ouvindo aí no formato podcast, você vai se arrepiar com isso aqui. Então eu quero terminar a live com esse vídeo aqui que, enfim, é espetacular. Eu digo assim apenas, para quem está vendo, eu digo assim, apenas aprecie. Galera, diga se não é de ficar arrepiado, né, com essas narrações aí do Everaldo Marques, do Nardini, enfim, é algo assim que tenho certeza que vocês aí ficaram arrepiados ao ver esse vídeo. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais, mas, enfim, eu fiquei arrepiado de ver a narração, né, em si, né, a narração brasileira. Eu acho que ela é diferente, né? Tudo bem que há uma galera aí que reclama, a narração brasileira grita demais e não sei o quê, mas, cara, mas é um grito com emoção, né? E só para finalizar, você poder ouvir, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, né? Porque se a gente já ficava arrepiado de ver os Packers lá nos Estados Unidos, né? Ver a narração da galera daqui, né? O EV, assim, é um cara assim que eu acho que contribuiu não só para mim, mas para uma galera, né? A gostar do esporte, do futebol americano. Eu tive a sorte de ver os Packers campeão, né, do Super Bowl 45. Enfim, Fernando, é muita emoção, né? Maravilhoso, muita emoção. Me lembrei da Hail Mary contra os Lions, com o EV, aquele dia, não dormi, valeu, boa noite. Enfim, só para arredondar rapidinho, Fernando, cara, se eu te falar que eu não vi esse Hail Mary ao vivo, eu só fui ver no outro dia, você vai achar eu um maluco. Cara, eu perdi essa Hail Mary ao vivo, mas só que aquilo, né? A narração brasileira, ela é tão impactante que, tipo assim, fica na memória da gente, né? A gente sempre vai lembrar justamente dessa narração do EV. E eu digo assim, só para concluir, que eu vou fechar a live aqui, a livecast, que o EV, para mim, foi fundamental para eu gostar do esporte, gostar dos Packers, porque eu fui lá, fui procurar saber da história da franquia, a história das outras, e aí eu optei pelos Packers por causa da história. E a gente vê, isso vale até hoje, qualquer jogo dos Packers narrado pelos narradores aqui do Brasil, ter aquele grito de touchdown, touchdown Packers, é algo assim, cara, é algo que arrepia mesmo. E aí é algo assim que provavelmente vocês vão sentir no dia do jogo, sexta-feira, né? Contra os Eagles. A cada touchdown dos Packers marcado, touchdown Packers! Isso vai arrepiar e com certeza a gente vai lembrar desses touchdowns dos Packers como a gente sempre lembra do touchdown contra os Lions, né? Da Hail Mary. É algo assim que, enfim, vai ser especial, né? Hoje o dia foi especial, mas, enfim, a gente aí agora já sabe que os Packers vêm ao Brasil. O assunto de hoje foi esse, né? Eu queria falar um pouco mais de prospectos de draft, mas o Packers não deixa, né? Aconteceu esse anúncio e eu acho que é uma coisa assim especial, né? E eu não poderia deixar de falar com vocês. A gente até interagiu aqui, né, com vocês, mandando mensagens. Enfim, semana que vem aí eu quero ver se a última semana antes do draft, né, eu quero ver se eu dou um apanhado aí de jogadores aí, de algumas posições que ficou faltando para a gente falar de necessidades do Packers, né? Inside linebacker, safety, cornerback, e aí eu quero dar um foco na próxima live falando dos principais prospectos. Quero ver se eu consigo marcar com o Ricardo para ele vir aqui, para a gente passar a régua, né, antes do draft que daí acontece na outra semana, porque daí na outra semana, né, na outra quarta-feira, provavelmente teremos 3 lives ao longo da semana do draft. Teremos a live tradicional da quarta-feira, né, fazendo o mock nosso aqui, né? O último, né? Um mock ali dos Packers com 7 rodadas, né? Meio que tentando acertar algumas escolhas dos Packers. Aí na quinta-feira, eu tô pretendendo fazer uma live com mais convidados aí, para a gente fazer um instant react da escolha dos Packers, né? A gente vai entrar com a live por volta ali da escolha 20, que eu estou planejando, e aí a gente vai ter a reação instantânea da escolha dos Packers, ou não, né? Que a gente não sabe se o Packers vai escolher na primeira rodada, ou se vai dar trade up, enfim, a gente só vai saber no dia do draft. E aí a gente vai entrar e vai reagir. E aí, se o Packers não estragar o que eu estou planejando, né, a gente faz uma reação durante na pique 25. Ou na pior das hipóteses, se o Packers dá um trade down, aí a gente faz no trade down ali, se for o Packers escolher na primeira rodada. Porque não duvide do Packers escolher só na segunda rodada, daí gera todo um anticlímax. E aí, na sexta-feira, vamos ter mais uma live aí fazendo reações aí, um react com as escolhas do Packers aí de segunda e terceira rodada. Lembrando que são 3 escolhas no dia 2, né, que os Packers têm. Tem as 2 escolhas de segunda rodada, né? A dos Packers e a escolha dos Jets, né, que foi na troca do Aaron Rodgers, e aí tem a escolha, né, de terceira rodada aí, que aí eu vou fazer uma live também com a galera, combinar tudo certinho, para a gente fazer uma reação desses 2 dias, e aí na quarta-feira pós-draft, né, aí a gente volta com a live cast tradicional de quarta-feira, e aí a gente vai analisar toda a classe dos Packers, dando notas, o que a gente achou de cada jogador, os movimentos que o Packers fez de subida, de descida no draft, enfim. Dito isso, sigam a gente nas redes sociais, né? @LamboLeapers_, né? Teve uma galera hoje que começou a seguir a gente lá, agradeço demais a galera, né? E quem vocês conhecem aí de torcedor de Packers lá, recomendo o @LamboLeapers_ no Twitter, no Instagram, né? Sigam a gente, que a gente sempre está produzindo conteúdo dos Packers. Sigam a gente, se inscrevam aqui no nosso canal, ative as notificações, né? Eu quero ver se eu gravo alguns vídeos ainda, talvez fazendo mock, eu mesmo, né, que eu gravei um vídeo com 2 mocks do Packers, aí eu quero ver se eu gravo mais um vídeo com 2 mocks, aí eu quero também ver se eu consigo trazer mais um vídeo com algumas visitas dos outros prospectos que tiveram lá em Green Bay, né, visitando os Packers, enfim. Conteúdo aí a gente vai fazer na medida do possível e trazer para vocês poderem ficar sabendo de tudo dos Packers, ok? Então, se inscrevam, deixa o curtir aqui na live, nos nossos vídeos, tem shorts, né, das nossas lives, e ative as notificações, né, e @LamboLeapers_, Instagram e ex antigo Twitter, ok? Dito isso, eu deixo o meu sincero Go Pack Go a todos vocês. E Packers no Brasil é uma realidade. E é dito isso, e com essa frase que eu me despeço de vocês. Go Pack Go! FN Network.